UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Começou o 12º Censo Demográfico Brasileiro, com o objetivo de retratar o número de pessoas e as condições de vida da população do país. Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vão percorrer todos os municípios do território nacional. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a chefe da unidade estadual do IBGE em Minas, Maria Antônia Esteves da Silva. Maria Antônia, bom dia.
Bom dia.
É um prazer receber a senhora aqui no Conexões.
E também o IBGE, é um prazer também de dar essa oportunidade para a gente estar falando sobre o censo, né? Que é essa operação gigantesca, mas de suma importância para toda a sociedade.
Sim. Como funciona o censo 2010? Como é que vai funcionar?
Olha, o censo vai funcionar como sempre funcionou, né? As regras, elas são as mesmas, né? Feita por cada município, né? Tem o seu grupo de recenseadores. E cada recenseador vai ter o seu setor censitário, que é a área de trabalho, onde ele vai atuar, recenseando, visitando cada domicílio e recenseando, entrevistando cada pessoa. Apenas uma pessoa pode responder por todos. Não é necessariamente importante que faça entrevista com cada morador. Um que tiver o discernimento e o conhecimento de todos poderão prestar informação por todos os moradores.
Ok. Quais as novidades trazidas pelo Censo 2010?
Olha, as novidades, as principais são a migração internacional, né? Lembrando que a migração só é levantada, o censo é a única pesquisa que dá conta de levantar a migração. E migração é um elemento fundamental para quem estuda demografia, né? Essa migração internacional é para saber quantas pessoas vivem fora do país, que até então ninguém tinha essa informação, né? Segundo, é a questão de ter o cônjuge do mesmo sexo, né? Que também era uma informação que não se pesquisava. Terceiro, é a mobilidade, né? Quanto tempo que você gasta para ir para o seu trabalho, quanto tempo você gasta para ir estudar, né? De primeira era feita só no município, né? Que você era morador, agora é para os outros municípios. A outra questão importante também são os programas sociais que levantados como sendo receita, que antes também os censos anteriores eles não fizeram esse levantamento. E, por último, é a informação que você pode prestar informação pela internet, caso você não disponha de tempo. Gente, que é importantíssimo que as pessoas fiquem sabendo que a melhor entrevista é a presencial. Naquelas condições que o informador, que o nosso informante, ele não dispor de tempo, ele pode fazer pela internet. Mas a gente alerta a sociedade que é muito mais importante fazer a informação presencial. Mas é claro que tem alguns momentos que não vai ser possível fazer pela internet. Mas, de qualquer forma, eu tenho que ter o contato com o recenseador. Porque, através desse contato com o recenseador, é que ele vai receber uma senha, e essa senha que vai permitir que eu tenha acesso ao questionário do IBGE.
E como é que a pessoa vai responder pela internet? Como é que funciona isso?
Olha, o recenseador vai normalmente percorrer o setor, ele vai encontrar os domicílios e naquelas pessoas que falam, olha, não tem tempo, não tem disponibilidade, eu não posso atender, ele vai mais de 3 vezes e não consegue fazer entrevista. Nesse caso, ele vai fazer um contato com esse morador e vai entregar uma senha para ele, que essa senha é fechada, é lacrada, que só ele que tem acesso. E ele, então, de posse dessa senha, ele vai acessar o questionário e fazer a transmissão ele mesmo. Lugar, não precisa ser da casa dele, de qualquer lugar onde ele estiver, de uma lan house, da casa dele, do trabalho dele, a hora que ele puder preencher.
Eu sou Bruno Pinheiro e hoje eu estou conversando com Maria Antônia Esteves da Silva. Ela é chefe da unidade estadual do IBGE em Minas Gerais. Maria Antônia, que tipos de perguntas estão incluídas no, nos questionários?
Bruno, são tantas perguntas que veja bem. Olha, perguntas sobre o domicílio, perguntas sobre as características do seu domicílio, né? Como que é seu domicílio? Ele é um domicílio normal? Ele é de qual o tipo de construção dele? É, quantos cômodos tem, né? Quantos que serve de dormitório, né? É, quantas pessoas que moram ali, qual a relação que o morador tem com os demais moradores daquele domicílio, né? Quanto é a renda, né? Das pessoas, né? Quantas pessoas que estudam, se essas pessoas ainda estudam, qual é o grau de escolaridade dessas pessoas, qual que é a religião, qual que é o sexo, né?
Para que vai ser usado isso tudo, hein?
Olha, essas informações, você veja, imagina um país que não conhece a si mesmo. Então, como que é que os seus governantes vão poder construir políticas públicas se ele não conhece a sociedade? Né? Então, a gente conhecendo o país, conhecendo quem somos, como vivemos e como estamos, é que ele vai gerar, construir políticas públicas, e essas políticas públicas é que vão dar acesso, né, aos investimentos na área de educação, de saúde, de infraestrutura, de educação, né? E, além disso, é uma ferramenta importantíssima para a gestão de cada município. Porque o município, conhecendo quais são as suas dificuldades, ele já vai saber como que lidar e que providências ele deve tomar para que viabilize a melhor administração do seu município.
Ok, e qual
é... disso, Bruno, importantíssimo, porque conhecendo as nossas diferenças também, é através dessas diferenças é que vai gerar expectativa de direito para cada cidadão brasileiro.
E qual é o comportamento ideal para as pessoas que vão receber os recenseadores?
Olha, sabedoras que são, de que através do censo, é que nós vamos, de fato, retratar a nossa sociedade, fazer esse retrato da nossa sociedade, e sabendo que todo esse retrato é que vai servir de instrumento para que a gente exerça a nossa própria cidadania, né, cobrando dos governantes as ações que devam ser tomadas. Então, que cada um conscientize que prestar informação ao IBGE é tão importante como qualquer outra prioridade na nossa vida enquanto cidadão.
Agora, uma última pergunta. De que forma é possível prevenir situações que podem colocar em risco a segurança dos moradores? Como, por exemplo, no caso de uma pessoa se passar por um recenseador, como é que a gente pode prevenir isso?
Olha, primeiro, Bruno, é que os recenseadores, eles vão estar devidamente identificados, né? Tem um uniforme padronizado, que é um colete azul. Nesse colete tem a logomarca do IBGE e a logo é do Censo 2010 nas costas. Na frente tem o site do IBGE e tem o 0800. Tem a identidade, tem o crachá dele, né? E tem um boné, né? Com a logo do Censo 2010 também. Então, além disso, ele pode pedir o documento dele, né, para conferir se aquela identidade que está ali, né, no crachá dele é realmente daquela pessoa, né? E tiver dúvida, liga para o 0800, que o 0800 vai falar, não, esse aqui é realmente recenseador.
Qual que é o telefone?
É 0800, né, 721-8181.
0800-721-8181. Muito obrigado pela entrevista, viu?
Obrigado a vocês, é um prazer falar com a rádio UFMG, e a gente conta muito com toda a imprensa, né, para que ela possa divulgar bem, sensibilizar a população. É dessa importância que é prestar informação, porque é uma informação que vai reverter em benefício de cada cidadão. Lembrando, gente, que é rapidinho, o questionário é básico, a gente não gasta mais do que 5 minutos, e o da amostra, que é um pouco maior, a gente não gasta mais do que 30 minutos, né? Então é muito rápido e vai ser um prazer prestar essa informação. Com certeza, a gente conta com toda a sociedade mineira.
Ok, o prazer foi todo nosso e conte sempre com a gente.
Obrigada.
De nada. Eu conversei agora com a chefe da Unidade Estadual do IBGE em Minas Gerais, Marina Antônia Esteves da Silva. Nós falamos sobre o Censo Demográfico 2010, que acontece até o dia 31 de outubro. Para mais informações, acesse www.censo2010.ibge.gov.br. www.censo2010.ibge.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.